já estamos de volta, preparados, com a Bíblia na mão e Jesus no coração. E você, tem a Bíblia aí? Com certeza você já tem uma Bíblia, já tem uma caneta, tem um caderno, alguma coisa para anotar. E também você pode anotar no seu computador, claro. Seja muito bem-vindo e agora é o momento para você pegar o telefone, ligar para os seus amigos ou quem sabe mandar uma mensagem no grupo da família ou no grupo dos seus amigos falando, olha, vai começar o Arena, vai começar o Arena. Peraí, tira uma foto minha. Eu vou abrir a Bíblia assim, ó, vou abrir a Bíblia assim. Vou fazer a mão do Chega Mais Perto. Tira uma foto da televisão e manda para o seu grupo e fala assim, vai começar o Arena, vai lá, tira a foto. Bateu a foto? Maravilha! Manda para o grupo da sua família e fala assim, está começando a Arena, vamos lá, liga a televisão. Ah, não pega aqui na minha casa. Ué, vai na internet, vai no YouTube, coloca assim, TV Novo Tempo. Aí aparece ao vivo e você acompanha o Arena ao vivo. Tá bom? Muito obrigado. Bom, o que o Senhor Deus fala sobre os sinais dos tempos? Esse é um assunto muito importante, atual, necessário, para você e para mim. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa é a pergunta, ou melhor, estas são as perguntas. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximam e fazem a pergunta crucial. Por que fizeram a pergunta crucial? Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus falava assim, ó, tá vendo esse templo? Isso vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai ser destruído. E Jesus falava sobre acontecimentos assim. Aí os discípulos perguntam, Senhor, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e também do fim do mundo ou da consumação do século? Então Jesus agora tem duas questões para responder. A primeira é quando e a segunda é que sinal haverá? E Jesus começa respondendo essas perguntas de uma maneira muito clara, muito objetiva. Eu vou aqui no Arena mostrar para você as duas respostas de Jesus e começarei com a resposta sobre quando. Quando sucederão essas coisas? Quando? A pergunta quando tem a ver com data, tá certo? E Jesus respondeu isso. Mas antes de mostrar o que Jesus falou, antes de mostrar o assim diz o Senhor, eu queria voltar com você um pouquinho na história para repassar algumas coisas e relembrar outras. Por exemplo, você já ouviu falar que nos anos passados várias pessoas marcaram datas para a volta de Jesus? E marcaram datas para o fim do mundo? E de vez em quando aparece um outro marcando datas? Agora mesmo já tem uma nova data marcada. As pessoas não aprendem, viu? Marca hoje, daí não dá certo, aí depois marca de novo. O problema é que o ser humano é um problema, não é mesmo? Você que está me assistindo, já ouviu falar? É um negócio isso daí, quer ver? Vou te falar. Surgiu um movimento que anunciava a volta de Cristo para 1844. Ali foi um erro. O estudo bíblico estava certo, a mensagem, a pesquisa estava boa, mas o acontecimento estava errado. Eles anunciaram que Jesus voltaria em 1844. Os mileritas, os seguidores de Miller. E resultado, Jesus não veio, claro. Houve uma grande decepção, um desapontamento. Depois passou essa situação e veio uma outra data, marcaram para que Jesus voltaria em 1875. Aí Jesus não veio de novo, claro. Não veio. Aí marcaram uma terceira data. Falaram que Jesus ia voltar em 1914. A Sociedade Torre de Vigia e outros ali marcaram que Jesus viria em 1914. Jesus não veio. O que aconteceu em 1914? Você lembra? Quer dizer, você já leu sobre isso? Foi a Primeira Guerra Mundial. Em 1914. Então vê, marcaram para 1844, 1875, 1914 e nada. Aí as pessoas não aprenderam a lição e continuaram marcando datas. Por exemplo, marcaram uma data que foi marcada que mexeu com o mundo inteiro, sabe qual foi? Foi o ano 2000. Lembra? Tinha até uma frase que falava assim, 1000 chegará e de 2000 não passará. Isso foi propagado por pregadores, por pessoas, por líderes, e havia uma comoção, uma expectativa, havia assim como que algo no ar, né, que o ano 2000, eu lembro perfeitamente desse movimento todo. E quando chegou no ano 2000, quando chegou em 1999, ia virar para o ano 2000 uma expectativa. Nunca as pessoas buscaram tanto a igreja nos últimos séculos, ou melhor, nas últimas décadas, como buscaram nessa ocasião, de 99 para 2000 e para 2001. As pessoas tinham medo, pensando assim, nossa, o mundo vai acabar em fogo, não sei o quê e tal, e marcaram a data para o ano 2000 e havia uma expectativa para o ano 2000. E você sabe, né? Estamos em 2019 e nada aconteceu. E muita gente abandonou a igreja depois, falou assim, não, isso é tudo conversa, isso é tudo balela, isso é tudo filosofia humana. E Jesus não voltou e o mundo não acabou no ano 2000. Aí depois que passou isso daí, aí marcaram outra data, falaram que Jesus viria em 2009. Aí não funcionou de novo. Aí marcaram para 2011, aí não funcionou de novo. Aí marcaram para 2015, não veio de novo. Agora estão marcando para 2022. E vai assim, entendeu? Vai assim, vai marcando, como se fosse uma data de uma agenda qualquer. Amigo, o que Jesus falou sobre isso? Quando sucederão essas coisas? Foi a pergunta. Veja o que assim diz o Senhor na Bíblia. Mateus 24, verso 36, está bem aqui, ouça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha, mais claro do que isso, não tem. Jesus foi claro, isso aqui não foi escrito ontem, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Jesus disse assim, ó, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, os homens insistem em marcar data. Quando ele fala o dia e a hora, ninguém sabe, não é só o dia e a hora em si, é o dia, a hora, o mês, o ano, ninguém sabe. Então, você que está me assistindo agora, que já ouviu falar por aí que o mundo vai acabar não sei quando, que o mundo vai acabar não sei que data, que Jesus vai voltar não sei que data, não creia nisso. Agora, atenção, como isso está no futuro, o futuro a Deus pertence, claro. Então, no futuro tudo pode acontecer, mas o que está errado é marcar datas. Não se pode marcar datas, porque Jesus falou assim, sobre o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus é quem sabe. Está bem? E o assim diz o Senhor é suficiente. Não precisa você ficar em dúvida, questionando mais não sei o que e tal. De vez em quando, eu ando por aí, viajo por aí, tem gente que se aproxima de mim e fala assim, Pastor Luiz, você acha que vai demorar quanto? Começa assim, já ouviu? Vai demorar quanto? Você acha que falta mais 5 anos, mais 3, mais 8, mais 10? O que você acha? Então, se eu falar para a pessoa assim, olha, eu acho que mais 10 anos, é capaz da pessoa pegar o que eu falei e sair divulgando por aí. Pastor Luiz fala que Jesus vai voltar daqui a 10 anos. Então você vê, as coisas são muito complicadas. Por isso Jesus foi claro e disse, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém. Está me ouvindo? Ninguém. Nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem o vidente, nem o feiticeiro, nem o pai de santo, nem o diabo, nem ninguém. Ninguém sabe, só Deus que sabe. Só Deus é que sabe, entendeu? Assim diz o Senhor e ponto final. Não discute o assunto, amigo. Amém? Bom, então Jesus respondeu a primeira pergunta. Quando? Ele falou, o dia e a hora, ninguém sabe. Acabou. Agora, a pergunta tem um outro detalhe, fala assim, que sinal haverá? Aqui diz, que sinal haverá? Aí Jesus começa a dar o sinal. Veja, o sinal que Jesus deu envolve vários acontecimentos, uma lista de acontecimentos. E aí, você lembra dos acontecimentos? Eu vou ajudar você a lembrar, para a gente poder ir lendo na Bíblia e considerando no dia a dia. Quer ver? Jesus fala assim, ó, Mateus 24, verso 4. Ele fala assim, Mateus 24, verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Bom, quando Jesus fala assim, veja que ninguém vos engane, ele já está dizendo que o engano viria, certo? O engano viria. Então tem que, ó, vigiar e orar. Porque ele fala assim, cuidado para que ninguém vos engane. Aí no verso 5, ele fala assim, vocês vão ouvir, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, outro detalhe, Jesus falou assim, vai aparecer por aí gente falando, eu sou o Cristo. Agora aqui entre nós, você já ouviu falar de alguém que apareceu por aí, dizendo, eu sou o Cristo? De vez em quando aparece alguém na televisão, aparece alguém no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aparece na África, aparece em vários lugares do mundo. De vez em quando aparece alguém falando assim, eu sou o Cristo, né? Interessante, né? E tem gente que acredita. Sabe quem acredita? É quem não lê a Bíblia. É quem não lê a Bíblia. Agora, o diabo, por que ele vai mandando esses falsos cristos? Sabe por quê? Porque o diabo quer preparar o terreno para a maior contrafação da história. Sabe qual vai ser a maior contrafação da história? Vai ser o inimigo de Deus imitando a volta de Jesus. Sabia disso? Sabia que o inimigo vai imitar a volta de Jesus? Por isso Jesus fala assim, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, está ali, está acolá, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai de um lugar e aparece no outro, assim vai ser a volta de Jesus, todo olho verá. Então o inimigo, ele vai imitar a volta de Cristo. E ele vai mandando esses falsos cristos já para ir preparando o terreno para o seu grande engano no final. Então Jesus falou assim, a chegada dessas pessoas que falam assim, eu sou o Cristo, não sei o quê, e enganarão a muitos, Jesus falou assim, cuidado, cuidado, porque esse é um engano e isso faz parte dos acontecimentos que anunciam que a minha volta está próxima. Entendeu? Então Jesus foi respondendo à pergunta. Falou, cuidado que ninguém vos engane. Falou assim, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso 6, certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Entendeu? Aí o versículo 6 ainda fala assim, guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Aqui, amigo, vamos conversar sobre esse assunto. Esse é um assunto muito importante, tá? Jesus está respondendo uma pergunta. Quando? Ele respondeu, ninguém sabe. Que sinal haverá? Ele dá uma lista de acontecimentos. Ele fala do engano. Ele fala de falsos cristos, ele fala de terremotos, ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, ele fala de fome, de pestes, de doenças, ele fala, a lista de acontecimentos é grande. Só que quando Jesus menciona a guerra, o terremoto, a fome, a tragédia, quando ele menciona essas coisas ruins, você percebeu no final do versículo que ele fala assim, mas ainda não é o fim? Ou então ele fala assim, é o princípio das dores. Percebeu isso? Por quê? Porque esses acontecimentos revelam que estamos próximos do fim, mas ainda não é o fim. São sinais, são acontecimentos que indicam que nós estamos próximos da volta de Cristo, próximos do fim. É mais ou menos como o tempo. Sabe o tempo? Você sabe que quando, por exemplo, quando começam a aparecer aquelas nuvens mais escuras, mais carregadas, é um sinal de que vai o quê? Chover. Certo? Outra coisa, quando você percebe que de manhã tem aquela neblina, toda aquela cerração assim, você já sabe que vai fazer muito sol. Não é verdade? Então, existem alguns sinais no próprio tempo que você consegue perceber se vai chover ou não. Eu sou do interior da roça, sou do interior de São Paulo. E o meu pai sempre trabalhou com a lavoura. E o meu pai, um homem do campo, um homem da roça, ele sabia. Ele falava assim, hoje vai chover. Por quê? Ele percebia os sinais. Entendeu? E a gente percebe os sinais. Você olha para uma pessoa, você percebe se a pessoa está triste, se não está, se passou por um problema, se não passou. Existem alguns sinais, algumas evidências. E Jesus, então, deixou bem claro, dizendo assim, ó. Antes da minha volta, vai acontecer isso, 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 isso. Então Jesus menciona vários acontecimentos. E esses acontecimentos é para mostrar de que Jesus estaria perto, que a sua volta estaria bem perto. E se você observar cada sinal mencionado por Jesus, cada acontecimento, todos eles estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Não é verdade? E você sabia também que Jesus fala sobre o tsunami? Muitas pessoas ficam pensando, esse negócio de tsunami, uma coisa nova que surgiu por aí, que apareceu, não sei o quê. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 26. Olha só, aliás, vamos ler o 25 em diante. Lucas 21, de 25 a 28, ouça isso. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a acontecer ou suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quero voltar para o verso 25 para destacar a questão do tsunami que eu te falei. Olha só, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Olha agora. Sobre a terra, angústia entre as nações. Olha agora. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ouviu isso? O bramido do mar e das ondas. É isso aí. A coisa está complicada por aí. Olha para os hospitais. Estão lotados. Olha para as cadeias. Estão lotadas. Olhe para as ruas das grandes cidades. Estão cheias de pessoas passando necessidade. Olha para as famílias. Estão sendo atacadas, destruídas. Olha para os casamentos. O inimigo tem trabalhado duro para destruir os casamentos. Olha para a vida emocional, os problemas emocionais. Olha para as doenças emocionais que se quadruplicaram nos últimos anos. Não é verdade? Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava na roça com meu pai, eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Eu lembro. Primeiro que a gente não tinha os problemas que os adolescentes de hoje têm. Entendeu ou não? A gente não tinha internet, não tinha iPad, não tinha iPod, não tinha nada disso. E a gente trabalhava na terra, na lavoura, andava descalço, andava sem camisa, de shorts, na roça, entendeu? A gente não ouvia falar de depressão, não ouvia falar de gente que não dormia à noite, não ouvia falar de gente que tinha insônia. Não tinha esses negócios, esses problemas emocionais. Não estou dizendo que não existia. E deveria existir, mas eram casos bem pontuais. Agora, quando surgiu todo esse movimento de comunicação e começou a surgir esse monte de tecnologia, essas coisas, e a pessoa agora não lê mais um livro, não anda descalço, não pega a fruta no pé, não trabalha na lavoura, não transpira, entendeu? A gente só anda de carro, de metrô, de avião, a gente só anda de um jeito diferente, não transpira, não põe o pé no chão, não põe nada. Então é o seguinte, aí virou um vento, a pessoa fica gripada. Aí deu um probleminha, a pessoa já está de cama. Mas veja, o que eu estou querendo dizer é que as coisas mudaram. É que o mundo mudou. Eu estou dizendo que as coisas estão diferentes. Eu quero dizer que o mundo está caminhando para o fim mesmo. E vai piorar. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. E vai mesmo. As doenças físicas, emocionais, espirituais, as famílias, os casamentos. O diabo está irado, está trabalhando terrivelmente para destruir tudo. Ele quer fazer o ser humano sofrer, quer botar o ser humano no chão, quer pisar nas pessoas. E tudo isso são sinais da volta de Cristo. São sinais dos tempos. Tudo isso o Senhor diz na sua palavra, o Senhor menciona na sua palavra. Ele está dizendo assim, essas coisas deveriam acontecer, são sinais do fim. Ainda não é o fim, mas são sinais do fim. Você e eu sabemos que o mundo mudou. O mundo mudou. Hoje o mundo é diferente. E nós precisamos entender que toda essa mudança, que tudo que está acontecendo hoje, são sinais, são evidências de que Jesus está voltando. Não é verdade? E o que dizer da vida sentimental e sexual das pessoas? A coisa mudou. Hoje o número de homens que já não querem mais ser homens, querem ser mulheres. E o número de mulheres que não querem ser mulheres, querem ser homens. E o número de casal do mesmo sexo que estão morando junto. Ou seja, é uma situação que antigamente não era tão evidente assim. Nós estamos percebendo que as coisas mudaram. Mudaram, as pessoas estão diferentes hoje. Não é verdade? E algum fala assim, ó, e você me respeita, você não fala isso, se você fala isso eu te processo. Nós chegamos num ponto que pregar a Bíblia, se não tomar cuidado, o pregador vai ser processado e vai para a cadeia. Nós chegamos num ponto que falar a verdade é complicado. Você tem que tomar muito cuidado para falar a verdade, para não ofender esse, não ofender aquele. Quer dizer, chegamos num ponto em que a liberdade, inclusive, de pregação do Evangelho vai sendo cerceada. Vai sendo bloqueada, limitada. E a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia já falava sobre isso. São evidências, são sinais de que o mundo mudou, de que as coisas mudaram. E vai mudar mais, meu amigo, muito mais. Porque à medida que se aproxima o fim, as coisas vão piorar. E nós precisamos estar atentos. para saber que os sinais anunciam a breve volta de Jesus. É isso que diz aqui. Entendeu ou não? Assim diz o Senhor. Levantai a sua cabeça, erguei a sua cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Entendeu ou não? Eu tenho mais um texto para te mostrar, dois. E com esses dois, eu vou finalizar o programa de hoje. Vem para cá, chega mais perto. É a hora do chega mais perto. Vamos sentar aqui no nosso sofá, na nossa poltrona, para a gente conversar sobre esse assunto. Pode vir, pode pegar a tua cadeira, traz a cadeira aqui pertinho, vem pertinho. Pode vir, mais perto. Ah, não dá para trazer a cadeira, nem puxar o sofá, então vem, senta no chão aqui pertinho da gente, aqui perto da televisão, da internet, do seu computador, do seu rádio. Isso, vem para cá. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo mudou, mas Jesus não mudou. Jesus ama as pessoas. Jesus ama os homens, as mulheres. Jesus ama o homossexual. Jesus ama a pessoa que é fiel, a pessoa que não é fiel. Jesus ama quem frequenta a igreja e quem não frequenta. Jesus ama a pessoa que tem uma vida de acordo com a Bíblia e quem tem uma vida diferente da Bíblia. Atenção, você que está me assistindo agora. O mundo mudou, as coisas estão totalmente viradas, mas o amor de Deus continua. A misericórdia de Deus continua. A paixão de Cristo continua por você. Isso não mudou e não vai mudar, porque Deus tem um propósito de salvar a você e a mim. Deus quer salvar o homem, salvar a mulher, Deus quer salvar cada um de nós. Entendeu? E o plano dele é salvar cada um de nós. Agora escute uma coisa, Mateus 24:14 fala assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado para todo mundo, para o fiel e para o infiel, para o que aceita e para o que não aceita. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai se batizar, nem todo mundo vai para a igreja, mas o evangelho tem que chegar a todas as pessoas. Aí virá o fim. Então, quando é que Jesus vai voltar? Quando o evangelho for pregado no mundo todo. Quando é que o mundo vai acabar? Quando o evangelho for pregado no mundo todo. Quando é que nós vamos para o céu? Quando o evangelho for pregado no mundo todo. Então, o Arena faz parte disso daí. O Arena e a TV Novo Tempo e as igrejas e os pregadores estão dentro desse contexto de Mateus 24:14, pregando o evangelho e anunciando a volta de Cristo, porque o sinal mais importante para a volta de Cristo é a pregação do evangelho. Quando a Bíblia menciona terremotos e guerras, tudo, a Bíblia fala, não é o fim, ainda não é o fim. Mas quando fala, o evangelho vai ser pregado, aí diz, então virá o fim. Hoje é o dia de você parar um pouco, pensar e tomar uma decisão. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu ou não? Se hoje fosse o dia da volta de Cristo, você estaria como? Se você fosse pesado na balança hoje, você seria achado em falta ou seria salvo em Jesus? Pense um pouco e tome uma decisão de começar uma vida nova, uma decisão de nascer de novo, uma decisão de ser batizado, uma decisão de entregar sua vida a Jesus, uma decisão de pautar sua vida com o assim diz o Senhor, uma decisão de começar uma nova fase na sua caminhada. Se tem que deixar alguma coisa, deixa. Se tem que abandonar outra, abandone. Se tem que fazer uma mudança total, faça. Jesus chama você hoje para que você tome uma atitude, uma decisão. E lembre-se, Jesus ainda não voltou, porque Ele quer que você volte para Ele. Eu estou falando com alguém que se afastou da igreja, alguém que se afastou da Bíblia, alguém que se afastou da oração, alguém que se afastou do Senhor, alguém que está andando por caminhos perigosos, alguém que está andando por caminhos tortuosos. Deus está chamando você, meu amigo. Hoje é o dia de você dar a volta por cima. Hoje é o dia de você cair de joelhos. Hoje é o dia de orar. Hoje é o dia de se entregar. Eu vou orar por você agora e depois da oração, entre nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br. E procure uma igreja adventista e vá até lá e nós vamos ajudar você, tá bom? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, sabemos que Jesus em breve voltará. Os sinais anunciam isso, os acontecimentos evidenciam isso. A volta de Cristo é iminente e nós queremos estar preparados. Abençoe esse homem, essa mulher, que nesse momento ora comigo. Abençoe esse jovem, abençoe essa jovem, abençoe esse casal, abençoe essa família. Põe a mão sobre ela. Nas tuas mãos eu entrego, com a certeza da vitória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.